Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Queridos ouvintes, nós estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova, estudando o assunto importante da semana aí, cremação, sim ou não. Deolinda Couto Martins, a nossa convidada de hoje, a nossa querida Deolinda, atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira em Santo André, hoje falando sobre cremação, sim ou não. Crema ou não crema? Mas essa pergunta é a pergunta final do programa de hoje, que a Deolinda vai responder. Crema ou não crema? Mas por enquanto nós vamos falar de outra coisa aqui. Deolinda, nós deixamos uma perguntinha para você. Se esperarmos 72 horas, que há uma... No meio social, aí o pessoal diz assim, não, espera 72 horas, porque aí o espírito não sofre mais os efeitos da cremação. É assim mesmo, Deolinda? Tem um prazo exato, exatamente 72 horas? Quer dizer, a hora que der a 72ª hora, mais um minuto, o espírito já não sente mais nada. É isso mesmo, Deolinda?
Não, esse prazo, inclusive, foi Emmanuel que trouxe, né, no meio espírita, a necessidade. Porque existe um tempo maior do que as 24 horas quando é do sepultamento. Então, é um tempo maior que a espiritualidade tem para desligar o espírito daquele corpo. Porém, se o espírito é muito apegado à matéria, ele não se desliga. Ele fica lá enquanto está lá na geladeira, né, refrigerando lá no crematório. Ele se permanece ligado. Às vezes ele não está próximo ao corpo, ele está distante, mas ele continua ligado. Então, não quer dizer que isso vai em 72 horas estar liberto, não. Alguns espíritos ficam anos pensando no seu corpo, imaginando o seu corpo, e fica apegado a ele. Agora, sofrer os efeitos da cremação é muito de cada espírito mesmo. Tem a sensibilidade, nós ainda levamos. Então, assim como o espírito continua sentindo, por exemplo, vontade de comer algumas comidas, vontade de fumar, no caso das drogas, sentir vontade. Não é o corpo que está sentindo essa necessidade, é o espírito. Perfeito. Então, a mesma coisa na cremação. Não é o corpo que vai transmitir essa dor, alguma coisa assim, para o espírito. É ele que, na mente dele, acredita que está sentindo isso. Como no caso do sepultamento, alguns acreditam que sente os vermes comê-lo. E ele não, realmente não sente, mas na mente dele, ele percebe, ele sente aquilo, porque... E às vezes ele não está lá com o corpo, isso que tem que ficar claro.
É um processo mental, né?
É mental, é tudo através do pensamento, entendeu? Então, ele está imaginando os vermes comendo ele sofre por aquilo. A mesma coisa da cremação, ele acredita que o corpo está sendo cremado e ele está sofrendo por aquilo. Então, é uma questão mental.
Nós temos alguma referência de preço de cremação? Agora há pouco você falou de valor, né? Temos alguma referência de preço aí de cremação, Deolinda?
Por exemplo, aqui em São Paulo, como é local, nós já estamos perto, em torno de 3,5, 4 mil reais, mais ou certo, menos. Certo. Agora, quando tem que translar o corpo, aí tem todo um outro acréscimo, né? Perfeito. Mas é mais ou menos esse valor. Por isso que eu disse que a gente deveria fazer uma poupança.
Perfeito. Hélio Della Nossa queria fazer um comentário, Hélio.
Eu estava comentar o seguinte, eu acho que o grande problema disso aí é a morte. O espírito achar, nós achamos que nós vamos morrer, né? Então, o que significa morrer? Morrer é morrer, desapareceu, cessou. E como a morte não existe, aí o espírito sofre, o maior problema que ele sofre é esse, por acreditar na morte. Porque de repente fala, você já morreu? Você não tem mais o corpo, mas você não morreu, você continua vivo, a morte não existe, a vida continua, né? Aí é grande, eu acho que é por isso que nós temos que nos preparar bem e as religiões preparar melhor os seus adeptos, né, os seus profitantes, para que eles saibam que a morte não existe, a vida continua. Você vai se despojar do corpo físico, mas você espírito, você vai continuar, sua vida continua. Como a pessoa, ele continua e ele não vê que ele não morreu, né, até a Deolinda sabe bem disso, né, que nós já falamos muito sobre isso, a pessoa se vê, principalmente as pessoas que acreditam que vão ficar dormindo, né? Tem os que acreditam que vão ficar dormindo. Ah, não, vou dormir até o momento do juízo final. E ele não dorme, né? E ele está lá, ele fica acordado. Ele fala, mas espera aí, mas eu tinha que estar dormindo. Então eu não morri. Eu não, então sabe, essa é a grande...
E aí não se desliga mesmo.
Ele não se desliga, não, porque se ele desliga. Fica lá. Não, eu não morri, eu estou aqui. Eu não morri, não, eu estou vivo. E aí ninguém fala com ele, aquelas coisas que nós já falamos aqui agora há pouco. Né?
É muito interessante isso, Hélio, que eu não me lembro o título do livro agora, mas é que um espírito, ele acreditava e foi educado acreditando que os anjos vinham levá-lo, buscá-lo. E ele ficava lá. E até que a espiritualidade teve que um espírito se manifestar como anjo para retirá-lo do local. Aí, então, ele acreditou e foi. Então, você vê, isso são formas de dizer para as pessoas através da morte. Então, tem pessoas que criam muitas alegorias, né, em torno da morte, talvez para suavizar para a pessoa. Mas isso também não é bom, porque depois isso acaba, né, dificultando o outro lado, do lado de lá.
Tem um autor espiritual que nos diz o seguinte, que assim, o desligamento, ele deve ser, é como uma fruta colocada de uma árvore, né? Mal comparando assim, a fruta quando ela está madura, está no ponto, ela desliga sozinha, ela cai e pronto. Quando ela não está no ponto e ela é desligada antes da hora, você tenta arrancar, você tem que fazer um pouquinho de força, até para poder tirá-la do pé. Por mais que você chacoalhe o pé, ela não cai, né? E a outra cai sozinha, cai com o vento, enfim. Essas que caem, esse desligamento que é feito no tempo certo, desligou, é bem menos traumático do que aqueles que de alguma forma foi precipitado, né?
É, esses lentos, assim como você está falando da fruta madura, é o caso de envelhecimentos, né? Tranquilos, ou doenças, né? Essas doenças crônicas, então a pessoa, ela vai se desligando automaticamente. Esse desligamento vai sendo mais, pode ser lento, porém mais suave.
Mais suave.
Né? Diferente de assassinatos, homicídios e tudo mais.
Estamos recebendo aqui várias ligações. Se você está tentando ligar e não está conseguindo, é porque as nossas linhas estão bastante utilizadas, viu? Mas vai tentando que você consegue. Nós estamos aqui, muitas pessoas ligando para a gente aqui, nós vamos responder tudo com uma certa rapidez, porque senão não conseguimos responder para todo mundo. Deolinda, a Sandra do Jardim Alvorada está ligando para cá, um abração para ela, dizendo assim, como é que fica o espírito quando a morte da pessoa ocorre, né, por assassinato e ele é cremado? Como é que fica o espírito, hein?
Olha, aí entende-se assim, assassinato pode ser, no assassinato a pessoa foi cremada, no caso de puseram fogo no corpo. Nossa, é um sofrimento muito grande para o espírito, porém um aprendizado também intenso. Muitos dos espíritos às vezes precisam passar por isso, outros assim pediram como prova, outros são resgates, mas eles sentem muito, com maior intensidade do que aqueles que são cremados lá no crematório, vamos dizer assim. Porque ali existe todo um tônico vital, né? O corpo está, vamos dizer, mais vivo, vamos dizer assim. Então a pessoa está ali presenciando aquilo. Então, a espiritualidade, muitas vezes, tem mais dificuldades de socorrer esses espíritos. E quando eles retornam, assim, até num centro espírita, para nos falar, eles ainda sentem toda essa dor, né? Se foi muito, ficou muito revoltado com esse assassinato. É muito, muito triste mesmo a gente perceber um espírito. Outros não. Realmente percebe que isso foi um aprendizado, se desligam façam a sua caminhada.
Sérgio? A Deolinda foi muito feliz ao falar que não existe uma regra geral, porque a gente não temos condições, né, de afirmar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque muitas vezes, por ser uma coisa que pode ter até sido muito boa a nível de aprendizado, de entendimento para a pessoa, de repente o espírito aceitou aquilo de uma maneira assim, muito tranquila, muito suave, muito boa, sabe? Então o que a gente pode fazer nesse caso é sempre orar em favor desse espírito para que ele seja bem amparado naquele instante, que ele esteja bem amparado. Sabendo sempre que mesmo quando acontece esse tipo de coisa, Deus está presente.
Sempre.
A vontade de Deus está se fazendo presente ali.
Sempre. E um detalhe, Sérgio, que às vezes a família é que se lembra mais do que o espírito. Às vezes o espírito já se libertou disso. Para ele, encerrou essa etapa. Mas os familiares que ficam, parece que fica eles pensando muito. Então sofre mais a família do que o espírito. O espírito às vezes já está liberto, já está se preparando para reencarnar.
É outra etapa.
Em quase todas as comunicações que nos chegam, né? A Julinda lembrou bem agora, a família que está preocupada, ele não quer mais, não fica atrás do criminoso, não fica indo atrás, ele não quer mais, faz parte, ele foi só um instrumento, ele quer aquele, a família que continua, não, eu vou me vingar, eu vou até o último, né? E ele já está fora daquilo, porque...
Já superou,
já passou, né? Porque, diga-se de passagem, que a esmagadora maioria dos casos, porque a gente fala muito em exceções, né? Exceções é que dá notícia, né? A esmagadora maioria dos casos, os desencarnes ocorrem todos na hora certa, na hora que a pessoa precisa. É aquela frutinha que caiu da árvore na hora certa. Mesmo num caso de um assassinato, mesmo no caso de Exatamente. Um atropelamento, mesmo num caso... Porque está na hora certa, está toda a equipe lá esperando ele, né? A equipe espiritual esperando, ele já vai reconhecer, tem lá uma pessoa da família pronta para recebê-lo e a partir desse momento ele se desliga com facilidade. Um ou outro é que tem dificuldade, né?
Deolinda, por falar em família, como é que a família deve proceder no momento da morte, né, do seu familiar querido, para decidir se opta ou não pela cremação?
Como eu já disse, tem toda uma questão jurídica. Uhum. Normalmente a pessoa tem que deixar isso por escrito. Tem certo, que ser a vontade certo. Da pessoa, uhum. não a vontade do familiar.
Por falar em vontade, está aqui a Nice de Mauá ligando para a gente. Obrigado, Nice, pela sua ligação. E ela... Aliás, Nice, eu quero pedir desculpa para você. A nossa produção está pedindo desculpa aqui, porque você estava falando com, acho que a Cristina, pelo telefone, e a linha caiu, né, Cristina? Foi interrompida a ligação e ela não conseguiu continuar conversando com você. Mas foi o suficiente para o tempo para pegar aqui a sua percepção. Obrigado, Nice. E ela faz uma colocação, ela diz assim, ó. Eu não aceito a cremação porque eu não gosto de fogo. Eu quero que todos façam preces por mim. Então tá aí, é um desejo dela, não quer ser cremada. Tem que
Mas
ser
foi o que nós dissemos,
né?
Não é o fogo, não é a chama que vai consumir aquele corpo, né? Realmente tem que ser respeitado.
Perfeito.
Eu, por exemplo, não quero imaginar aqueles bichinhos comendo meu nariz. Eu fico agoniada só de pensar.
Tá aqui o João Carlos ligando pra gente lá do Jardim Alvorada. João, um abração pra você, viu? O João dizendo assim, as cinzas que são recolhidas e levadas para casa... causam alguma manifestação para a família, de lembrança, tristeza, etc?
Normalmente, quem deixa a cremação já diz onde que quer fazer.
Perfeito.
Quer fazer, espalha no... Eu digo que eu quero que o meu marido deixa lá a coisa bem bonitinha lá, para quando ele arrumar outra mulher, falar, ai, quem é isso? É minha esposa.
Você já falou isso pro Toninho?
já falei
Toninho,
isso pro
Toninho. Toninho, você tá ouvindo aí, Toninho, olha o que a tua mulher tá falando.
Falei pra ele, eu quero que você deixe num lugar bem bonito, coloca num local bem bonito da casa, quando você arrumar outra mulher, ai, o que é isso? Isso é minha esposa.
Ele tá me vigiando.
Para a mulherada sair correndo.
Mas aí você brinca. Ele guardar isso numa caixinha bem fechadinha, num lugar que só ele sabe.
Mas isso é brincadeira, mas realmente as pessoas já deixam no mar, no local às vezes que eles gostam mais, em matas e tudo mais.
Tá certo.
Eu tenho um caso na família que eles não sabiam o que fazer depois. Veio com E são três irmãos, né? Três primos meus. Eles ligaram, quem que vai ficar agora com a caixinha, né? ninguém queria ficar com a caixinha. E vai, quem que vai levar, onde que vai ficar com aquilo, e depois eu vou jogar aqui na Serra do Mar.
Você percebe que
Mas tem locais que já deixa, já tem só para guardar a caixinha.
Percebe, é a lembrança do espírito, não do corpo. O corpo, ninguém vai lembrar mais.
Bom,
mesmo,
tem eu pelo menos, né, não sei, tem pessoas que nem depois do desencarne querem lembrar do corpo, dependendo do corpo.
Deolinda, tá ligando também a Jacira, lá da Vila Vivaldo. Jacira, um abração para você, viu? Ela tá dizendo que ela quer agradecer o carinho que nós tivemos com a cunhada dela, a Rosa Maria. Um abração para a Rosa, nós mandamos uns beijos para ela aí a semana passada, e a Jacira também, que está agradecendo aqui pelos beijos, né? E a Jacira quer dizer para você, Deolinda, que ela está, que você está quase convencendo ela para ser cremada, mas ela quer saber ainda por que ela tem esse medo. Ela não tem medo de nada, mas só tem medo da cremação. O que ela deve fazer para tirar esse medo dentro dela, hein?
Você veja, nós até brincamos aqui, as pessoas às vezes acham que nós não estamos levando a sério. Por quê? É tudo assim, a questão de aceitação. Quando você aceita aquilo, você vê aquilo como realmente um segmento.
Uma coisa,
né?
Natural.
Né? Natural. E isso, no Oriente, né? Lá os budistas, né? Eles já aceitam isso com tanta facilidade que... Né, tanto é que queimavam o corpo
na fogueira.
Na fogueira. É uma questão até de higiene, realmente. Perfeito. Como nós já falamos, né? Então,
é que nós temos a tendência a imaginar coisas assim, ficar imaginando, porque hoje já acontece muita gente que está sendo sepultada, né? O que está sendo sepultado ali é parte da pessoa já, né? Porque já tiraram tudo de dentro na hora da autópsia, sabe? Coisa bem mais...
Doação de órgãos, os órgãos já foram doados.
Doados, bem mais complicado do que um... Porque uma fração de segundo, um corpo que entra, por exemplo, a 700 graus, 800 graus, a pessoa não sente... Se ele estiver sentindo, absolutamente nada, porque aqui desaparece numa fração de segundo, né?
Muito bem. Deolinda, vamos para mais um jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Deolinda, com a cremação, o espírito sofre algum tipo de modificação, como a que sofreu o corpo?
Não, nada, não, né? Continua intacto.
Cremar purifica o espírito?
Também não.
Espíritos amigos socorrem igualmente o espírito de alguém que foi cremado como de alguém que não foi cremado?
Normal, isso inclusive se dá até antes, quando é aceita, né? Uhum. Dá-se antes.
Conhecer a doutrina espírita ajuda a melhor entender os valores, a vida espiritual?
Ajuda, não é só a doutrina espírita, muitas doutrinas, muitas religiões já, né, que tem essa facilidade de transmitir, dá mais esse reconforto espiritual para a pessoa, para quando ele, né, for do outro lado, já aceitar melhor.
Cremar um corpo influencia na nova, numa reencarnação futura do espírito?
Não, nada. Nem, nada. Tanto, perfeito. Não, nada.
Pois bem, cremação, sim ou não?
Eu sim. Já falei que
mas
eu
depende
sim.
Depende da pessoa.
Aí depende, né, da pessoa. E a gente tem que respeitar, né? Nós temos que respeitar. Isso é como doar órgãos. Tem pessoas que já deixam isso estipulado, fala da sua vontade. E é por isso é que tem que ficar registrado, né? Tem que estar o pedido por escrito. Porque a pessoa tem que ter esse desprendimento, vamos dizer assim, para a cremação. A mesma coisa a doação de órgão. Então, é um desprendimento, realmente, é entender que esse corpo foi útil e tudo mais. Mas tem que ser respeitado, cada um... Né,
Sérgio, cremação, sim ou não?
Olha, para mim, sim. E a gente quer deixar claro aqui, isso que a Deolinda colocou, é uma decisão pessoal. E esse programa, ele não está fazendo apologia nem da cremação, nem da não cremação. Nós estamos aqui conversando, colocando os fatos como eles são, e a decisão é única e exclusiva da pessoa. Cada um vai decidir aquilo que acha melhor para si mesmo. Nós não estamos dizendo, olha, nem que deva cremar, nem que não deva cremar. Nós estamos nos limitando a dar as informações necessárias para que você possa tomar essa decisão de uma maneira mais consciente. Só.
Hélio Della Nossa, cremação sim ou não?
Para mim sim.
Né? Para você sim.
Para mim sim.
Valdir Manente.
Respeitando quem não quer, viu?
É, lógico.
Cristina, cremação sim ou não? Sim. Rafael Palmeira. Crema ou não crema, Rafael? Tanto faz. Valdir Manente, cremação sim ou não?
Daqui a pouquinho eu respondo.
Daqui a pouquinho você responde?
Não, Salvador, do bairro Assunção, de São Bernardo, ele acabou de ligar falando sobre esse assassinato que houve recentemente com aqueles dois rapazes num bar. E um deles foi cremado. Ele quer saber do espírito desse jovem, o que aconteceu com ele, se ele não esperava morrer tão cedo e o corpo dele foi cremado.
Hélio Della Nossa.
Eu acho que nós já até respondemos isso já, agora há pouco, porque quando, no momento em que as pessoas desencarnam dentro de uma programação, e eu acredito que esse seja um caso programado, né, desencarne, não é nenhum problema. É a mesma coisa que se fosse ter sido uma morte natural.
Perfeito. E aí, Valdir Manente, cremação sim ou não?
Sim, desde que a pessoa queira.
Não, a sua, para você. Para você.
Sim.
Não, eu também. A minha percepção também é cremação, sim. Deolinda, o Adalberto de Guaraná está ligando aqui e está dizendo que ele estou preparando desde já a parte prática para depois da morte, para deixar a família mais tranquila. Tá certo. Quer dar os parabéns para toda a equipe, porque o assunto está contagiante. Obrigado, Adalberto.
Parabéns, sempre, né? Para ele. Parabéns.
Aqui. Deolinda, o que pode ser feito pelos chamados vivos, né, para ajudarem o desligamento do espírito de alguém falecido?
Bom, nós, né, encarnados, tem alguns pontos que as pessoas não entendem. No cemitério, muitas vezes o desligamento está sendo feito ali. Quando não conseguiu fazer, vai no hospital, onde a pessoa desencarnou. Então, a oração é muito interessante, porque A equipe que vai fazer o desligamento, o espírito, ele se emociona com aquela oração, ele se emociona com aquele momento. Então, a espiritualidade muitas vezes consegue adormecer e fazer o desligamento. Então, nós devemos sempre, quando estamos em velório, não ficar falando mal da pessoa, recordando assuntos... né, terríveis, que passou contando piada, que tem muita gente que passa a noite no velório contando piada. Então, respeitar aquele ser que está ali, para que ele possa realmente ter uma passagem tranquila. A oração é fundamental. Vejam só como nós, durante toda a nossa vida, fizemos algumas coisas e nem tínhamos noção. Por exemplo, por que que os padres sempre vão orar? Por que que todas as religiões têm um momento de orar por aquela pessoa? Então, é porque esse momento, realmente, a espiritualidade intui, a espiritualidade faz o trabalho dela, é um momento, assim, de desligamento mesmo, nesse momento. Então, cabe a nós também fazer a nossa parte, né?
Deolina, você tem aí seus 30 segundos agora para responder o que que nós devemos, em geral, nós, né, aqui encarnados, fazermos para prevenir que os nossos espíritos estejam muito apegados ao corpo no momento da morte.
Nos melhorar moralmente, né? Procurar entender o que acontece. É difícil, é uma caminhada muito difícil, a gente às vezes escorrega muito, mas eu acho que a gente se preparar, assim, buscar conhecimento é já uma forma de nos melhorar, nos melhorando, né? E melhorar para melhorar do lado de lá também.
Perfeito. Deolinda, as suas considerações finais, que nós estamos chegando aqui nos momentos...
Só tenho a agradecer. Todas as vezes que vocês me convidam, eu fico muito feliz. Realmente é uma equipe muito, muito alegre, muito unida. Gosto muito, agradeço muito. Sempre sou recebida com muito carinho. Só tenho a agradecer mesmo. Então, para todo mundo, um bom final de semana. Boa pizza hoje à noite, né? Tudo de bom para todo mundo. Obrigada.
Obrigado, Deolinda. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a Deolinda e você que esteve aí na nossa audiência até agora.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semana.